Neste domingo, né, um domingo foi um caso ontem, o mundo lembrou o Dia Internacional contra a Corrupção. A data é uma referência aí à assinatura, né, por 102 países, entre eles o Brasil, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção em 2003, na cidade mexicana de Mérida. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente convidou, né, assunto importantíssimo, a gente convidou aqui o promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o Roberto Liviano. Promotor Roberto Liviano, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, e bom dia aos queridos ouvintes do painel eletrônico aí pela Rádio Câmara.
Bom dia. Bom, nessa terça o Instituto vai realizar aí, aqui, né, em Brasília, o terceiro seminário Caminhos contra a Corrupção. Qual que é a expectativa do senhor a respeito desse seminário e nessa data que a gente teve ontem, né, num dia internacional aí de combate à corrupção, contra a corrupção, a gente tem mais o que comemorar ou mais o que lamentar ou o que nos desafiar para batalhas futuras aí, promotor?
Olha, Edson, nós temos motivos de celebração, porque se você observar o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, nós temos conseguido, finalmente, responsabilizar pessoas detentoras de muito poder, né? Isso é um fato novo, né? Podemos dizer que o processo do Mensalão é um marco divisor de águas sobre a presidência de Joaquim Barbosa e Aires Brito. Depois tivemos o processo da Lava Jato, estamos tendo ainda, que já acontece há 4 anos e meio. E sempre se teve uma visão, assim, um certo descrédito em relação à justiça, porque sempre se enxergou esse processo como um processo em que a impunidade ela seria um desfecho inexorável. E as coisas começam a mudar. É lógico que nós não temos a situação ideal, nós não temos todos sendo alcançados, nós temos dificuldades, temos barreiras, né? Isso é uma mudança de cultura. Aliás, a grande barreira, a meu ver, é o foro privilegiado. Está mantido ainda, né? Há uma proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada no Senado, na PEC 33317, inclusive está pautada para votação amanhã na Comissão Especial da Câmara, já houve apresentação de relatório favorável. Esse é um exemplo de barreira que obstaculiza a punição do jeito que se quer. Agora, lógico que nós temos motivos de lamento, porque nós temos uma percepção muito viva, muito clara da corrupção. Aliás, isso também tem um aspecto positivo. Haver mais consciência, haver um grau de preocupação maior, haver este elemento como um dos norteadores das escolhas nas eleições, quando o eleitor afasta da sua opção esse tipo de candidato. Isso não acontece sempre, mas isso aconteceu numa boa medida, tendo em vista os resultados de renovação que nós tivemos nas últimas eleições. Isso é um fato positivo, né? Uhum. Então nós vamos trabalhar, Edson, para que o combate à corrupção seja uma agenda permanente e cotidiana. Dia 9 de dezembro, como você bem falou na abertura, é um dia marcante, porque é o dia que se celebra a assinatura da Convenção de Mérida, Convenção da ONU, que é o mais importante instrumento internacional de combate à corrupção. Agora, nós precisamos, além de celebrar e de reverenciar esses momentos, nós precisamos fazer com que a prática cotidiana seja de combate à corrupção. E nós temos esses obstáculos. Eu acabei de falar que foram privilegiados. Nós temos, por exemplo, a questão do indulto, que é bastante preocupante, porque a justiça trabalha, o juiz, o promotor elabora a denúncia, o juiz condena. Até que ponto é plausível que numa canetada presidencial tudo isso seja desconstruído? Agora, né? Quando o instrumento do indulto ele tem outra finalidade, não é?
Agora, O senhor falou aí, lembrou os 4 anos e meio da Lava Jato, né? Mas, apesar da Lava Jato, ainda as práticas de corrupção continuam no país. Hoje mesmo, por exemplo, pela manhã, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, foi preso suspeito de desvio nos transportes. Ele cobrava aí propina, né? Ele cobrava reembolso pela gratuidade que era dada no ônibus lá na cidade. Por que isso ainda continua acontecendo, na sua opinião, Roberto Leviano?
Muito boa essa sua pergunta, Isabel. E é importante a sua pergunta para terem as pessoas clareza que a Lava Jato, sozinha, não resolve o problema da corrupção no Brasil. Lógico que é um fato importante. Lógico que você mostrar com a exemplaridade que esses casos estão sendo objeto de investigação, processo e punição é extremamente importante, mas não resolve. Não resolve, também você tem as velhas raposas que jogam um velho jogo e que a ficha não cai para eles. Né? Uhum. Eles vão continuar acreditando que vale a pena correr o risco, até porque é difícil você ter o funil da punição da corrupção, é um funil muito estreito. Né? Uhum. Ainda se consegue punir pouco. A Lava Jato é um ponto fora da curva. Né? Não é o que acontece todos os dias, todas as horas. Tem que mudar a regra do jogo para que nós tenhamos um combate mais profundo, mais eficaz. Esses mesmos transgressores da lei daqui, se eles pegam o avião e vão para outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, lá eles cumprem a lei. Por que lá eles cumprem a lei e aqui eles descumprem a lei? Porque lá a lei é pesada e rigorosa. Veja o que acontece com o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Está preso. Não tem essa conversinha mole. Ah, não, porque é idoso, coitadinho, alisa o cabelinho do idoso. Idoso, se descumpre a lei, tem que ser punido.
Sim.
Então existe um rigor. Existe
até porque seriedade. A experiência garante um conhecimento maior do que é certo e do que é errado, né? Pelo menos a gente espera que sim, né?
É verdade. É. Agora, nós temos a necessidade, completando a resposta à pergunta da Elisabel, não basta Lava Jato, Elisabel. Nós precisamos fazer mudanças na lei. Primeiro tivemos aquelas 10 medidas, que houve aquele traçalhamento naquela fatídica noite de 29 de novembro de 2016, e agora nós vamos ter um debate que vai ser retomado com as novas medidas. Ali há uma série de providências e encaminhamentos fundamentais, como a criminalização do Caixa 2 eleitoral, como a criminalização do enriquecimento ilícito, o confisco alargado de bens, a regulamentação do lobby, a agilização dos processos criminais, a agilização dos processos de improbidade administrativa, tudo isso está sendo colocado aí nessas medidas para debate, isso é extremamente importante, que os partidos políticos sejam enquadrados de uma maneira efetiva, os partidos políticos se comportam como se não estivessem sob o império da lei. Você veja, nessas eleições, por exemplo, que acabamos de ter, eles receberam 1,7 bilhão do fundão eleitoral, e já foi divulgada pesquisa no sentido de mostrar que os candidatos à reeleição receberam 10 vezes mais que os candidatos pela primeira vez. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso tem que ser coibido, você tem que ter regras que imponham limites, que façam os partidos que são entes privados, sim, mas que têm responsabilidades públicas. Isso é dinheiro público. Esse dinheiro deixou de ser investido em saúde, educação, saneamento, moradia, segurança. Não podem os coronéis de partidos fazer o que bem quiserem com o dinheiro. Não podem conceder legendas para fichas sujas. Não podem. Isso é um tapa na cara do povo. Então, não basta Lava Jato. O processo da Lava Jato é super importante, é um ícone, é um novo modelo de trabalho da justiça. A justiça precisa continuar trabalhando como está trabalhando, responsabilizando essas pessoas poderosas, mas, além disso, nós precisamos mudar as regras do jogo. para diminuir as oportunidades dessas práticas.
Sim.
Né? Só esse combate sem trégua trará essa consequência. E ela não vem de um dia para o outro. Não. Nós estamos falando também...
Criar uma mentalidade cultural. Criar uma mentalidade de expectativa de punição não é uma coisa simples, né? Agora, promotor, uma coisa que assim, a gente... Quer dizer, a sociedade, a gente percebe, né, até pelas pesquisas que são realizadas, pesquisa de opinião, que a percepção da sociedade é pessimista. Quer dizer, apesar de Lava Jato, apesar de tudo que a gente tem visto em termos de avanços, e aí eu concordo com o senhor muito quando o senhor diz que Lava Jato em si não basta, né? Mas a percepção da população é de que o país piora em termos de corrupção. Agora, tem um detalhe, nós temos a divulgação hoje de muitas coisas, a disseminação muito rápida da informação, coisa que a gente não tinha, por exemplo, 30 anos atrás. Então eu pergunto ao senhor, a percepção da população em relação à corrupção, ela é mais pelo acesso à informação que ela tem a respeito do que está acontecendo, ou é de fato uma percepção porque de fato a gente tem níveis de corrupção piores e a sociedade está entendendo isso melhor e aí ela passa a ficar mais pessimista? Qual que é a avaliação que o senhor faz disso aí?
Edson, é difícil ter certeza e precisão a respeito disso, né? Minha bola de cristal, ela está presa na alfândega, né? E eu não recebo, né? E sem a minha bola de cristal, não vou adivinhar isso. Não tem como saber exatamente a que se deve. Eu diria, intuitivamente, que são muitos fatores, né? As pessoas estão vendo essas situações todas, estão com as mãos ensanguentadas de lidar com tantos casos, a mídia está expondo tudo isso. Agora, se as pessoas adquiriam consciência de que isso é devastador, isso ainda não. Porque você vê gente envolvida com processos da Lava Jato, vários, que foram votados nessas eleições e foram eleitos. Né? Eu não quero citar nomes, a questão não é do nome, a questão é do conceito. Mas houve ainda pessoas, lamentavelmente, que foram eleitas. Né? Sim. Por N fatores, por conjuntura política, porque o roubo é mais fácil, ainda é uma mentalidade presente. Né? Eu escuto muito se dizer isso. Tudo bem, todo mundo rouba, mas pelo menos esse fez alguma coisa. Mas pelo menos aquele botou comida no prato do pobre. E assim por diante. Essa é uma mentalidade retrógrada. Retrógrada. As pessoas não podem enxergar isso dessa maneira, precisam perceber o quanto o desvio é nefasto para as políticas públicas. Não tem isso, prato, comida no prato do pobre, deixa alguma obra, então... Não, tem que ser intransigente. A corrupção não pode ser objeto de naturalização. Ela não é natural. Perfeito. Ela não faz parte do jogo. Ela é violação da lei. Caixadores é sabotagem democrática. Enquanto um cumpre a lei e faz a campanha dele dentro das regras, o outro recebe 15 vezes mais dinheiro, fora das regras, e faz o que com esse dinheiro? Por exemplo, compra voto.
E isso então, tem que acabar, né? Sem dúvida.
Sem dúvida.
Então, como que acaba, Elisabel, com punições que desestimulem essa prática?
Com certeza.
Percebendo que se fizer, não será eleito. Percebendo que se quiser, será punido exemplarmente.
Perfeito. Procurador de Justiça, promotor de Justiça, perdão, promotor de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, conversando aqui com a gente. Promotor, muito obrigado por atender o nosso convite aqui, para poder falar aí desse 9 de dezembro, né, nessa data que nós passamos aí do Dia Internacional contra a Corrupção. Muito obrigado pela participação, um ótimo dia para o senhor.
Muito obrigado, eu fico muito contente. Quero aproveitar então para fazer esse alerta. Amanhã nós vamos ter, está pautado na Comissão Especial, votação da PEC, do fim do foro privilegiado. Aliás, o Instituto criou um abaixo-assinado, está na plataforma Change, fica de foro, tá? Todo mundo está assinando abaixo-assinado, e também está se tentando mudar a lei das estatais, que protege a sociedade, exigindo que pessoas preparadas dirijam. É necessário fiscalização, vigilância e um sonoro não aceito corrupção. www.nãoaceitocorrupção.org.br. Um abraço a vocês, Edson e Isabel, e aos ouvintes da Rádio Câmara.
Tá joia, obrigado. Obrigado, promotor.